Uma pessoa sonhou que ele era um punhado de grãos germinados e que duas mãos tentavam separar esses raminhos, tentavam separar esses grãos germinados, porque eles estavam muito juntos, alguns até entrelaçados. Então, pode ser que esses grãos germinados digam respeito às sementes novas que a sua mente recebeu e que estão germinando. Mas a mente não está habituada a separar as coisas, a discernir. Então surge uma semente na mente, surge outra, surge várias sementes, e a mente não está habituada a deixar que cada semente cresça, faça o seu processo sem se misturarem. A mente entrelaça tudo. Então precisa que você vá dominando este processo, que você vá deixando cada ideia que surge, cada ideia que se desenvolve, não se misturar com as outras, não misture as coisas. Deixe cada coisa prosseguir o seu desenvolvimento e você observe a todas, assim elas vão crescendo paralelamente. Isso é que esses grãozinhos estão dizendo. É uma nova etapa que você está vivendo, são sementes novas que estão brotando, então aproveite para mudar o seu sistema, não deixe essas coisas se misturarem. Veja coisa por coisa que vai surgindo na sua mente, não deixe uma coisa interferir na outra. Observe e faça um trabalho nesse sentido. Numa primeira etapa, nós somos purificados. Numa segunda etapa, a consciência planta sementes na nossa mente. Se nós fizermos uma purificação suficiente, aquelas sementes vão brotando sem se mesclarem. Agora, cada semente desta que vai brotando, cada ideia nova que vai surgindo, cada impulso novo, precisaria então ser cuidado, ser tratado, você observar, respeitar aquele impulso, um por um, sem misturá-los todos. Porque a mente tem vários níveis, não? Então em cada nível pode surgir um novo impulso, precisa cuidar de um por um, sem misturá-los, sem confundi-los. Isso é o trabalho mental que está sendo pedido a você agora. E uma pessoa diz que ele não está compreendendo o seu próprio processo kármico, porque muitas vezes ele age e o karma fica indicando outras coisas. Nem sempre o karma está agindo segundo as nossas ações. Segundo as nossas ações também. As nossas ações têm um retorno kármico. Mas o karma trabalha muito também com as nossas intenções. Então, eventualmente, nós podemos ter uma ação que não é muito adequada. Mas precisa ver com que intenção a gente fez aquilo. Se a intenção foi boa, se a intenção foi correta, se a intenção foi sincera. O karma vê mais isto do que a ação propriamente dita. Porque a ação é uma coisa externa, é muito importante a ação, que é uma coisa externa e que vai causar efeitos. Mas a sabedoria do karma vai muito além disso. Então, se as nossas ações não trazem o efeito que nós gostaríamos, o karma está vendo qual foi a nossa intenção. E a partir dali, apresenta circunstâncias, apresenta retornos, apresenta oportunidades. Agora, se você faz uma ação e aquela era a sua intenção, aí o karma está ali inteiro. Agora, se você faz uma ação e não era assim que você queria que as coisas se desenvolvessem, você tinha uma outra intenção, aí o karma está vendo mais a parte intenção. E como interpretar as escolhas do nosso ser interno na nossa ação aqui no mundo? Porque no momento eu estou muito entregue para seguir um chamado interno a respeito de para onde devo me mudar e que tarefa devo assumir, e não estou recebendo instruções. Os sinais do eu interno podem também vir através de circunstâncias concretas, não de sinais como a gente espera. Às vezes vem uma circunstância concreta que nos indica uma coisa. Neste momento mesmo, há uma pessoa que está com certas dúvidas e na vida dela, ela tem um compromisso kármico com os filhos. Então, esse compromisso kármico com os filhos que são menores e dependentes, isto é uma circunstância muito concreta. Então, aqui, se existem filhos menores e dependentes, isto é básico, não tem que ter dúvida. Tem que manter esses filhos, tem que orientar esses filhos, tem que lidar com esses filhos, porque isto é karmicamente básico. Agora, o resto são circunstâncias que podem estar mais ou menos presentes e ter valores diferentes. Não quer dizer que isto seja assim tão rígido e exato, mas isto é uma base. E certas circunstâncias concretas nos indicam o que, que o eu interno quer. Às vezes nós somos colocados numa situação que não podemos fazer diferente. Então aquilo, de repente, foi o sinal. Que não veio como a gente esperava, mas veio. Então aqui uma pessoa diz que não vê a sua conduta valorizada. Não se sente compreendido e que sempre que faz uma coisa acham que está errado. E se sente então muito frustrado diante de tudo isto. E ele está desconfiado que isto acontece porque ele tem que fazer um trabalho sobre si. É, realmente. O mais importante é que a consciência evolua. Isto que é o mais importante. Então, para a consciência evoluir, muitas vezes a gente tem que ser contrariado, para usar uma palavra dele, tem que ser humilhado. Mas isto não é importante. O importante é que a consciência evolua. O importante é que a consciência cresça. Então, se uma pessoa está se sentindo humilhada, isto não é o problema. O que ela precisa ver é se ela está crescendo, se ela está desenvolvendo ou não. Porque tem gente que desenvolve e gente que não desenvolve por esses processos, né? Então, o importante não é o processo. O importante não é o que está se passando. O importante é se você está crescendo em consciência. Se está crescendo, é aquele o caminho. Se não está crescendo, aí precisa pedir uma ajuda interna para que as coisas se esclareçam. Então, de um certo ponto de vista, para algumas pessoas, é melhor sim estar sempre sendo contrariado, sempre estar sendo redimensionado. Porque aquilo deve estar resolvendo pontos subconscientes ou até inconscientes, ou às vezes muito conscientes. Mas aí o karma ou essa inteligência superior ou a alma do indivíduo está avaliando a capacidade dos corpos também. A alma avalia isto. A alma não dá uma prova mais forte do que os nossos corpos possam receber. A alma tem essa sabedoria. Então nós não temos que estar preocupados com grandes avaliações, porque nós não sabemos qual é a verdadeira capacidade dos nossos corpos. Não sabemos se através de uma prova um pouco mais forte, se um corpo nosso vai crescer. Ou se um corpo nosso não vai crescer e vai ficar mais débil. A alma sabe isto. A mente não sabe. A alma sabe. Então nós teríamos que estar sempre colocando isto para a alma. Aqui eu me lembrei de uma frase que diz: um instrumento sensível não pode ser feito de madeira grossa. Um instrumento sensível tem que ser feito com uma madeira fina. Esta frase cita a vina. A vina é um instrumento muito sensível indiano. Você não pode fazer uma vina de uma madeira que não seja nobre. Então, muitas vezes, nós estamos sendo lixados, porque a madeira ainda está um pouco grossa. Então, tem que lixar. Nós estávamos vendo numa partilha anterior que certas dores transformam o ser, que certas dores trabalham o ser, e não só psicologicamente, trabalham a carne também, trabalham o corpo também, trabalham os ossos. As dores nos trabalham, e dores não são só físicas. Então é por isso que havia um pensamento que dizia: assim como as adulações dos amigos nos pervertem, as censuras dos inimigos muitas vezes nos corrigem. Muitas vezes, isto que eles chamam de inimigos, isto é mais útil do que os amigos. Porque os amigos estão sempre querendo nos proteger, não é? Estão sempre de acordo, não querem que haja contratempo naqueles relacionamentos. E os amigos vão contemporizando. Os amigos, às vezes, não servem. Isso é o que o pensamento quer dizer. Já um inimigo é muito importante. Porque o inimigo nos censura, o inimigo nos critica, o inimigo aponta as coisas, o inimigo é contra, o inimigo não ajuda, atrapalha. E isso pode ser muito bom. Isso pode ser muito bom. Uma vez, uma pessoa vinha sempre para falar o que se passava na casa dela. Que ela tinha uma enteada que só fazia ela sofrer. E cada vez a enteada fazia coisas piores. Ela diz: mas quando vai acabar isso? Onde isso vai acabar? Eu falei: depende de você. A hora que isto tudo não te atingir mais, isto tudo vai acabar. Porque isso é para que você aprenda a ficar neutra, aprenda a ser impessoal. Porque ela dizia: esta menina faz isto, e eu a criei. Ela não tinha mãe, eu fiz tudo por ela. Claro que a menina tem que fazer para você se tornar impessoal, para você fazer as coisas por fazer, não para ter reconhecimento e para que o outro seja bom para você em seguida. A vida ensina assim. Isso é a escola da vida. Não é que a vida não goste da gente. A vida não está nem vendo a gente. A vida está se desenvolvendo, mas num sentido evolutivo. A vida está indo numa direção evolutiva. A vida é muito misteriosa. E a vida em si, a essência da vida, não tem nada a ver com esses nossos conceitos. Nenhum conceito nosso sabe definir a vida. Quem que sabe definir a vida? Quem sabe dizer o que é a vida? Ninguém. De forma que a vida, para ser o que ela é, você vai tendo que ir se transformando. A vida para nós, não nesse nível em que nós estamos, a vida para nós é uma transformação. Então o que você tem que olhar é se você está sendo transformado. Isto aqui é o ponto. Aí a vida está funcionando com você. A vida está sendo realmente viva. Se você está sendo transformado, isto é o que importa. Não é se é amigo, se é inimigo, se critica, se não critica. Isto tudo depende do que nós precisamos. E depende daquilo que deve acontecer. Depende daquilo que tem que ser. Então, a vida tem que ser. Cada um de nós tem que estar nesse tem que ser. Agora, isto depende do nosso estado, depende do nosso ponto evolutivo, depende do material que nós somos, não? Então, no mesmo movimento da vida, um é lixado, outro é envernizado, outro é quebrado, outro é exaltado, outro se transforma em ouro, outro morre. E o movimento da vida é o mesmo. Agora, nós é que somos diferentes materiais, que estamos ali, fazendo parte daquilo. E essas situações nossas não são eternas. Você, quando passou, por exemplo, por um lixamento, dali por diante você já está lixado. Aquilo não precisa mais continuar. Se você está lixado mesmo, aquilo ali tem que acabar. E ali a vida vai criar outra coisa naquele material que é você. Mas essas coisas têm que se completar, essas coisas têm que ir acontecendo. E nós ou colaboramos com a vida ou resistimos. Bem humano esse ponto. Ou você colabora ou você resiste. Se você colabora, vai ser nítido o seu ritmo evolutivo. Agora, se você resiste, vai passar por muitas experiências, não? Experiências, algumas dolorosas, algumas incompreensíveis para sua mente, mas tudo porque você não viu a vida como uma coisa única, pura, sábia, perfeita, e não soube participar daquilo inteligentemente. E que o ponto é esse. E qual é o papel dos seres angélicos? Qual é o papel dos anjos? Ai de nós, não é? Se não fosse a presença desta consciência angélica neste planeta. Porque essa presença angélica, essa consciência angélica, que não é material, não? E que não é também muito individual como a nossa, ela possibilita a humanidade a se desanuviar nessa identificação que ela tem com os planos materiais. Então a presença angélica é fundamental neste planeta, junto a nós, porque nós temos uma arraigada identificação com aquilo que é material. E os anjos não são materiais, os anjos são imateriais, os anjos são outra coisa, são o antimatéria. Então essa presença é muito importante para nos equilibrar. E mesmo que a gente não tenha consciência disto, não esteja fazendo um trabalho consciente de se tornar mais sutil, só esta presença angélica no planeta já está influindo nisto, já está ajudando nisto. E é essa presença angélica estimulando em nós o lado antimaterial, estimulando em nós o lado antimatéria, é essa presença que está efetivamente nos preparando para entrarmos e para sermos conscientes em outras dimensões, em outros planos de vida. A humanidade nunca teria saído da idade da pedra se não fossem essas outras consciências. Então, essa consciência presente, neste momento evolutivo nosso, está nos preparando, está nos estimulando para nós transcendermos essas dimensões concretas do espaço e para nós irmos entrando em outras dimensões do espaço, irmos percebendo coisas mais sutis, coisas até invisíveis, coisas menos densas. Isso é possível na nossa evolução humana e física por causa da presença angélica. E uma pessoa diz que no livro Sagrados Mistérios se lê que nós teríamos outras percepções se a nossa referência fosse a evolução da humanidade em planetas mais avançados. Que a nossa referência fosse humanidades não materializadas. E o livro Sagrados Mistérios fala da humanidade venusiana, da humanidade jupiteriana e de outras humanidades não materiais. Então, isto está querendo nos dizer o seguinte, que a referência para nós, referência evolutiva, não deve ser a humanidade no nível desta, onde nós estamos. Nós todos estamos na humanidade da superfície da Terra. Quem quer realmente evoluir não tem que estar buscando referência nessa humanidade, porque dessa humanidade você já faz parte. Você tem que buscar referência em humanidades mais avançadas. Então, você tem que buscar referência É numa humanidade que eventualmente você não vê. Porque quem viu jamais a humanidade venusiana? Não está no plano físico, mas aquilo que é referência para nós. A humanidade de Júpiter, que não é como esta, não é do mesmo nível evolutivo desta. Então, aquilo que é referência para nós. A humanidade de Saturno, aquilo que é referência para nós. Porque estão num grau mais avançado, então é para os graus mais avançados que nós temos que ir. Isso nos ajudaria a conviver com a humanidade da superfície. Isso nos ajudaria a conviver. E isto, se você tem esta meta, se você tem esta intenção de se basear e de ter como referência uma humanidade mais adiantada, com isto você vai fazer um certo contato com aquilo, mesmo que não seja consciente. Você vai formar um fio com aquilo. E através deste fio vai começando uma certa sutilização em você. Porque como eles são mais sutis, você formou o fio com a sua intenção, por aquele fio passa alguma coisa que vem para o seu ser e começa a te transformar. E isto vai te ajudar a compreender os seus semelhantes, isto vai te ajudar a ter uma energia adequada para lidar com aquele semelhante, seja qual for a situação. Para cada situação você vai ter energia adequada. E isto é muito importante, mas isto pode variar, você pode errar, você pode não estar com a dose correta no agir. Tudo isto é possível. Mas o importante é que você não desista. O importante é que você não recue. Por mais que você sinta uma inadequação no lidar com os outros, não recue. Continue, aperfeiçoe o seu contato, aperfeiçoe a sua intenção com outras humanidades, que é de onde você pode tirar os elementos, a energia e o impulso transformador para você lidar com a nossa humanidade, para você lidar com os nossos semelhantes. Isto é que o livro está querendo dizer. E uma pessoa está perguntando: se a nossa consciência se transforma grupalmente ou se ela se transforma individualmente. As duas coisas acontecem em paralelo. Então, nós somos, não, por enquanto, indivíduos. Cada um de nós é um indivíduo em vários níveis. Nós somos um indivíduo no nível de personalidade, aí somos um indivíduo humano e mental. Nós somos um indivíduo em nível de alma, e aí somos um indivíduo intuitivo, espiritual. Nós somos um indivíduo em nível de mônada, e aí somos um indivíduo cósmico. Mas isto não para aí. Nós somos também consciência em outros níveis. Aí não somos mais indivíduos. Aí já somos uma consciência. Começamos a ser uma consciência. E uma consciência é formada de muitos ex-indivíduos. Então, uma consciência é uma coisa muito maior do que esses indivíduos aqui ou do que aqueles indivíduos lá no cosmos. Uma consciência é maior que isto. Então, esse é o nosso caminho. Agora, se nós não tivermos compreensão, e se nós não tivermos paciência, e se nós não tivermos visão a respeito do nosso estado atual, nós ficamos embrutecidos numa luta contínua, ficamos embrutecidos num jogo de forças, num jogo de formas, e nos desgastando, se já temos uma certa consciência. Então precisa que a gente tenha essas perspectivas, que a gente tenha essas visões, para ver, como observador, o próprio caminho, as próprias ações, observar as próprias reações, a própria situação, como observador. Não precisa se envolver com isto. Você pode observar que você está envolvido com uma certa coisa. E você não precisa ficar descontente por isso. Você dê graças ao seu ser mais profundo de você ter descoberto que você está envolvido. Então você descobriu que está envolvido. Pensa que Que coisa positiva. Você descobriu que está envolvido. Então agora você vai tratar de se desanuviar. Vai tratar de tirar essa névoa da tua frente. Vai trabalhar para isso. Vai pedir ajuda, vai pedir auxílio. É isto. Então este é o processo individual. Que é assim. Agora, transformação grupal pode estar ocorrendo paralelamente. Então, se você está passando por esse processo individual, e se você está em um grupo, e se naquele grupo muitos estão passando por este processo grupal é mais rápido. É mais rápido. Então, se todos no grupo estão passando por este processo, aquilo como grupo vai mais rapidamente, porque as circunstâncias são maiores. Circunstâncias são mais amplas, há mais energia em cada circunstância. Então o processo evolutivo de um grupo tem muito mais elementos, tem muito mais força do que um processo evolutivo individual. Mas são necessários os dois. Porque às vezes alguém pode ficar cansado de um processo grupal. Ou um processo grupal pode ser muito pesado para ele. Então ele vai se distrair um pouco com seu processo individual. E quando ele distraiu, ele já refez suas forças e tudo, ele reassume o processo grupal. Isso é um jogo que vai acontecendo. Nós teríamos que estar bem abertos para essas leis evolutivas, bem abertos. Temos a evolução natural, temos a evolução mental, temos a evolução intuitiva dentro da evolução individual. E depois reconhecemos uma outra evolução. E à medida que vamos reconhecendo, vamos nos abrindo, vamos aceitando, e aí vamos caminhando um pouco mais rápido. E uma pessoa está preocupada com alguém que tem um temperamento que se adapta a qualquer situação, tanto às boas quanto às outras. E ela está perguntando se esse temperamento não é um pouco perigoso. Então, em princípio, nós sermos flexíveis é uma boa qualidade. Agora, dentro da flexibilidade, nós temos que ter discernimento. Não é ter uma qualidade só. Nós temos que desenvolver várias qualidades. Por que nós estamos estudando tantas virtudes? Porque quanto mais qualidades nós tivermos conscientemente, melhor. Porque aí uma ajuda a outra. Então, a flexibilidade é uma boa qualidade para nós, principalmente neste mundo. A flexibilidade, então, é uma qualidade muito necessária. Mas só a flexibilidade? Será que não precisa o discernimento também? Para ver até onde você tem que ser flexível e até onde você tem que enrijecer, não é? O discernimento é que vai mostrar. Então, uma qualidade só, isolada, pode ser muito positiva, mas de repente ela pode ser negativa, por ela estar isolada. Agora, se ela está em comum ou se ela está equilibrada com uma outra qualidade, aí sim o nosso temperamento vai ficando mais amplo, vai ficando mais útil para a vida em geral. E uma pessoa diz que em muitas direções ele ouve falar em magnetismo e que hoje há escolas, há ensinamentos, há seitas e tudo isto que usam muito magnetismo e ele está um pouco confuso com isto. O que nós chamamos de magnetismo, seja qual for, em qualquer plano que ele se manifeste, isso na realidade é uma expressão do amor-sabedoria cósmico. É o amor-sabedoria cósmico que é o próprio magnetismo. Agora, quando esta energia vai se manifestando nos níveis abaixo do nível cósmico, onde ele é a essência pura, esse magnetismo vai mudando de expressão, vai mudando de qualidade. Para nós, A expressão mais concreta do magnetismo nós encontramos no reino mineral, para nós. Porque há minerais que são nitidamente magnéticos. Então ali nós encontramos a expressão mais concreta do magnetismo. No reino vegetal, nós já encontramos o magnetismo com uma outra expressão. Nós encontramos no reino vegetal aquela capacidade de se interar, por exemplo, com a luz solar. Aquilo é magnetismo. É por magnetismo que as plantas se interam com o sol. É por magnetismo que as plantas se interam com a luz. Então é diferente do magnetismo no reino mineral. No reino vegetal, o magnetismo também é vivo, é evidente através dos perfumes. Os perfumes te atraem. Então aquilo é um magnetismo que vem do vegetal. Agora, no animal, no reino animal e no reino humano, que são muito parecidos em termos magnéticos, inclusive, no reino animal, esse magnetismo está bem expresso nos animais andarem em bandos. Aquele instinto gregário do reino animal. E também na atração física que em certos momentos, em certos ciclos, um animal pode sentir pelo outro. Aquilo é um magnetismo. E tudo isso é verdade no homem também. Então, do ponto de vista magnético, físico, etérico e até emocional, o homem se parece muito com o animal. Agora, quando é que do ponto de vista magnético, o homem vai ficando diferente do animal? Porque até aqui é igual o magnetismo. Mas quando é que vai ficando diferente? Vai ficando diferente porque o homem já tem uma alma, já tem um eu superior desenvolvido. O animal nem sempre tem o eu superior já revelado e muito menos desenvolvido. Então é aqui que o magnetismo humano começa a diferenciar do magnetismo animal. Até aqui era igual. Atração física. Agora, quando no reino humano a alma começa a desenvolver, é aqui a diferença. Se não for isso, não tem diferença do ponto de vista magnético. A atração da alma, o magnetismo da alma, é a diferença. Então aqui o homem começa a perceber um outro magnetismo. Isto é, você se sentir atraído ou você atrair um outro ser, não por magnetismo animal, não por atração animal, não porque a parte física, a parte etérica está atraindo, não. Você sente atração, mas é outra coisa, não tem nada a ver com isto. Então isso já é o magnetismo em nível de alma. E nós podemos também, a uma certa altura, nos sentirmos atraídos muito mais misteriosamente. Aí é o magnetismo da mônada, aí é o magnetismo do espírito. E o magnetismo do espírito, para nós, é muito incompreensível. E a gente custa um pouco, precisa evoluir um pouco neste caminho magnético, para você ir diferenciando o magnetismo da alma do magnetismo da mônada. Isso é uma experiência que nós vamos fazendo. Mas tudo isso é magnetismo, tudo isto é um caminho. Então, uma pessoa pergunta, qual é o meu verdadeiro eu? Pessoa que faz esta pergunta, é porque ela não está mais considerando o seu nível consciente, né, o seu nível pessoal, o seu ego, o seu verdadeiro eu. Se ela já faz esta pergunta, é sinal que tem um outro nível dela que já está se movendo. Tem um outro nível, um outro núcleo que já está solicitando a atenção dela e o interesse dela. Esse núcleo está um pouco além da mente. Aqui a pessoa tem que ter cuidado para não se iludir. Então, se ela está buscando o seu verdadeiro eu, é sinal que ela não deve considerar o que ela pensa o seu eu. Ela já está buscando é outra coisa. Ela já está querendo penetrar isto. Então, não é o que você pensa que é você. Embora você pense corretamente, embora você esteja pensando uma coisa harmoniosa, correta, embora você esteja nessa situação, isto ainda não é você. Tem que ir mais além, tem que ir mais profundo. Você tem que perguntar, você tem que indagar, tem que buscar. Porque, embora o seu nível consciente, o que você esteja fazendo conscientemente, seja adequado para agora, o eu não é aquilo. Quando a gente tem consciência de que está agindo num determinado nível, deve estar buscando o eu no nível seguinte. Não deve acreditar que aquilo é o eu. Por melhor que ele pareça, por melhor que ele seja, por mais correto que ele esteja mostrando as coisas, é sinal que aquele nível já chegou a uma evolução. Então você já tem que buscar o eu mais em cima, tem que buscar o eu além. Então este eu, este ego, é diferente para cada um. Não é? Tem gente que acredita que ele é as reações dele. Então o eu dele está no plano astral. É ainda é o núcleo astral dele, o eu dele. E assim por diante. Então, embora tenha reações, embora tenha pensamentos, embora tenha consciência num certo nível, não deve acreditar que aquilo é o eu. O eu está no outro nível. O eu é aquele outro núcleo que você tem que encontrar. É sempre esta busca do eu que é a coisa. Quando nós estamos nessa busca, isto é, quando nós já percebemos isto, nós aprendemos na prática que a solução para os problemas nossos não se encontra mais nas maneiras que a gente usou até agora para resolvê-los. Então você, quando está neste ponto de saber onde é que está o seu eu, qual é o seu eu está mais em cima, não queira resolver os problemas da forma como você sempre resolveu, porque não dá mais certo. Aqui não dá mais certo. Aqui não é mais permitido, pela evolução, pela lei evolutiva, você resolver problemas como você sempre fez. Aqui você tem que chamar do outro nível a solução do problema. Não adianta você insistir. Você tem que chamar, tem que atrair, tem que se abrir, tem que invocar a solução de um outro plano, de um outro nível. E você vai assistir, você vai observar que as coisas se solucionam de outra forma. Aí você vai aprendendo. E claro que isto não para, isto continua, não? Isto vai sempre continuando assim. Cada vez mais, trata-se de nós irmos apelando para o desconhecido, para o que a gente não conhece ainda, e ter fé que de lá vem a solução. Agora, nós somos provados, né? Às vezes nós temos ainda caminhos que percorrer aqui, nos níveis óbvios, nos níveis conhecidos. E nós temos que ter discernimento. Em outras palavras, não temos que esperar que tudo caia do céu. Tudo vem do alto, mas tudo não cai do céu, não. Isso tem um sentido muito diferente. Tudo vem do alto, mas cabe a você fazer a sua parte. E você vai sentir aquela correta proporção entre estar apelando para aquilo que vem do alto e para aquilo que você tem que fazer, a partir do nível em que você está, com as coisas que você já sabe, com as coisas que você já conhece. Só que no agir à sua maneira, como às vezes é necessário, precisa estar sempre disposto a de repente mudar. Por que você está agindo à sua maneira? Porque não encontrou outra forma. Mas esteja disposto para aquilo mudar a qualquer momento. Aí pode vir uma graça. Pode vir um raio lá de cima mudar aquilo e fazer diferente. Nós temos que estar sempre abertos a uma transformação. E isto, se nós estamos atentos e buscando uma vida interior, que a gente, no princípio, não sabe o que é, mas se a gente tem essa intenção, se a gente tem essa aspiração, esta vida interior começa a funcionar, começa a descer, começa a se conectar e começa a resolver as coisas da maneira dela. E você precisa estar atento, precisa ser humilde, ver qual é a sua parte, para não confundir a ação da vida interior com a ação das forças involutivas, que também pode se apresentar como forças positivas. Enfim, nós temos que estar sempre atentos, temos que estar sempre vigilantes sobre o que se passa conosco. Temos que estar sempre despertos, porque as novidades acontecem a cada momento. Disso que se trata. É você estar sempre lidando com situações novas. Estar sempre lidando com o que você ainda não sabe lidar. É disso que se trata.